no âmbito das suas funções, para alguma reunião, para algum tipo de, enfim, influência em algum tipo de processo, com este ou outro qualquer?
Não, Sr. Deputado, nunca tive nenhuma reunião, nem nenhum pedido de contacto com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, com nenhum pedido de influência. Terei encontrado o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não no âmbito das funções de chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, mas já mais tarde, numa visita ao Brasil, em que encontrei fortuitamente e, portanto, não teremos trocado mais do que meia dúzia de palavras de cortesia.
E, por fim, para terminar, daquilo que é do seu conhecimento direto, sabe de alguma situação, de algum membro do governo ou de algum gabinete ter feito a marcação de alguma consulta para alguma pessoa específica neste caso?
Nem conhecimento direto nem indireto. Não é do meu conhecimento, ponto.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Francisco André. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente pode responder diretamente. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Francisco André, muito obrigado. E lhe perguntar, teve algum pedido de agendamento? Agendou alguma vez alguma reunião ou testemunhou alguma reunião a pedido do Dr. Lacerda Salles enquanto Secretário de Estado da Saúde com o Sr. Primeiro-Ministro?
Que me recordo, não.
Ainda sobre a questão dos ofícios, há aqui uma questão que o Sr. Deputado Paulo Moás colocou que eu acho que era importante. Eu percebo que o Sr. não tenha bem noção de como é que funcionava, mas como a recepção do ofício que foi enviado pelo Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro para o Ministério da Saúde teve um curso no Ministério da Saúde que não é propriamente, pelo menos do meu ponto de vista, normal, era importante nós sabermos como é que se processava efetivamente, porque se era por protocolo, se não era por protocolo, como é que era enviado, porque o que sabemos é que está dirigido um ofício à senhora chefe de gabinete da senhora Ministra da Saúde que diz que nunca o recebeu, sendo que há uma entidade, atenção, há um organismo no Ministério da Saúde que diz que recebeu, portanto, não é extraviado ter traído para um sítio diferente daquele que era suposto. O Sr. não tem mesmo ideia de como é que isto era feito?
Sr. Deputado, não tenho mesmo ideia de como é que era feito. Sei que muitas das comunicações eram feitas por mão própria, por estafeta, através de protocolos. Haveria outras que seriam por e-mail, com certeza. Vivemos hoje em 2000, na altura em 2019, hoje em 2024, onde temos as mais variadas ferramentas. Quanto à comunicação ao Ministério da Saúde, o que eu sei é que o ofício que remete para o Ministério da Saúde saiu do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro para o gabinete, na altura, da Sra. Ministra da Saúde. Depois, a tramitação interna que é dada dentro do próprio Ministério da Saúde, eu sobre essa não tenho conhecimento e, portanto, não lhe posso dar nenhuma informação relevante sobre isso, mas cada Ministério terá, especulo eu, a sua forma de se organizar. O Sr. Deputado também já foi membro do Governo e sabe que estas coisas vão sendo alteradas. A verdade é que, como dizia bem, esse ofício não se extraviou. Estamos aqui hoje.
Sei, e sei que seria estranhíssimo que um ofício dirigido, na altura, à chefe de gabinete do Ministro da Administração Interna fosse parar à Secretaria-Geral do Ministério. Não era normal, e por isso é que eu estou a fazer a pergunta, e é exatamente por saber. E pergunto-lhe se era normal que um ofício que fosse dirigido ao setor enquanto chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro fosse parar à Secretaria-Geral da PCM?
Sr. Deputado, não quero as qualificações do que é normal ou não normal, cabem-lhe mais assim.
Até substituo normal por costume.
Cabem-lhe mais assim. O que eu lhe digo é que nós recebíamos as comunicações dirigidas ao Gabinete do Primeiro-Ministro, normalmente dirigidas a mim, e era eu que as recebia, não era nenhuma outra entidade. Como é que funciona o circuito de informação, ou de circulação de informação, no Ministério da Saúde? Eu sobre isso, de facto, não posso responder. Deixo, no entanto, notar, como disse o Sr. Deputado, e bem, quando fez a pergunta, ele não foi extraviado. Tanto mais que, pronto, passados este tempo, estamos aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito a falar sobre o assunto relativo ao ofício. Mas como funciona no Ministério da Saúde, não posso mesmo dar nenhuma informação, porque não a tenho.
Em bom rigor, e até corrigindo o que eu disse, não tendo chegado ao destinatário, foi extraviado. Não foi perdido, foi extraviado. Corrigindo. Ó Setor, mas há aqui uma questão que é importante também. Imagino um ofício que era dirigido ao Setor enquanto chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e a parar à Secretaria-Geral da PCM. Não era normal, e agora volto ao normal, não era normal que nunca lhe chegasse. Havia de haver alguma alma na Secretaria-Geral da PCM que pegasse num ofício e dissesse assim, se isto é dirigido ao chefe de gabinete, ao seu primeiro-ministro, temos de o reencaminhar. Não ficava na Secretaria-Geral da PCM ad eternum sem acontecer nada. Presumo eu.
Sr. Deputado, mais uma vez, eu quero acreditar que o Sr. Deputado está a presumir bem que todos os ofícios que me eram dirigidos me chegavam e não ficavam noutra entidade qualquer, ainda que, se erroneamente tivessem sido enviados a uma entidade que não o Gabinete do Primeiro-Ministro, que chegassem lá.
Portanto, o setor, enquanto chefe, o setor não, quem o substituiu, enviou estes ofícios para o Ministério da Saúde na expectativa de que eles chegariam à chefe de gabinete da Sra. Ministra da Saúde e que teria o tratamento devido a partir daí. Este processo não era o único, como já disse também, nós sabemos, havia mais 5. Tem alguma informação de que tenha havido algum desenvolvimento sobre algum dos outros 5 casos?
Sr. Deputado, comecei esta audição por dizer que, de facto, tomei conhecimento deste caso em novembro de 2023, quando ele veio ao público. Não tenho nenhuma informação adicional sobre o que terá acontecido aos outros casos, tal como não tenho o caso que é o objeto desta audição.
Sr. Presidente, só para nós tentarmos perceber depois, mais à frente, não nesta audição, noutra, esta questão do encaminhamento do ofício, os ofícios têm alguns códigos que têm a ver com as entradas e com as saídas de processos. Eu posso mostrar, uma vez que não podemos ter o documento em papel, no computador ao setor, para ver se esta identificação que está no canto superior esquerdo é efetivamente o da saída do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, mas eu tenho dúvida, isso é evidente, percebe-se, se a que está no canto inferior direito do ofício é uma entrada no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro ou uma saída da Casa Civil da Presidência da República. E pode ser importante para sabermos se efetivamente houve registo ou não. Posso mostrar?
Sr. Deputado, conforme tem acontecido nas outras audições, tem sido permitido ser mostrado, portanto, esse tipo de documentação. Portanto, faça favor.
Só para esclarecer, é que no ofício que vem do chefe da Casa Civil da Presidência da República para o Sr. Francisco André, há de facto um PM ente que tem um número no canto superior esquerdo, mas no canto inferior direito há com a mesma data, um 31/10/19, com um outro número de registro. E portanto, eu perguntava ao Sr. se consegue confirmar se este não é do gabinete do Primeiro-Ministro. O senhor não consegue, não é?
Sr. Deputado, não é de facto a minha especialidade perceber os números de registro em cada um dos ofícios. Ele de facto tem dois registros com a mesma data. Imagino que uma seja a saída da Casa Civil e outra seja a entrada do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, mas isso há formas de confirmar junto do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e junto dos serviços do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Eu concluo. Será importante depois eventualmente fazermos isto e termos acesso ao mesmo ofício, mas vindo do Ministério da Saúde, para ver se há efetivamente um registro de entrada no Ministério da Saúde e confirmar, porque os documentos de facto têm estas marcas e podermos fazer essa avaliação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É uma questão de fazer chegar um pedido como requerimento aos serviços e será dado provimento. Entretanto, pergunto agora se os Srs. Deputados querem encerrar por aqui ou ir para a segunda ronda. A doutora Inês Sousa Real, ou melhor, a Sra. Deputada Inês Sousa Real diz que sim. Neste caso, presumo eu que todos os grupos possivelmente queiram fazer a segunda ronda. Se não quiserem fazer perguntas, dirão na devida altura. Portanto, vou começar por dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Já agora, antes disso, pergunto ao Dr. Francisco André se quer continuar ou fazer um breve intervalo de 5-10 minutos. Quero continuar? Ok. Então, nesse caso, a senhora deputada Inês Sousa Real, atenção que são 2 minutos agora e atenção que as respostas são apenas no fim de todas as perguntas efetuadas pelos deputados, neste momento, ok? Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Francisco, relativamente às suas declarações, disse que não se recordava de terem dado retorno à Casa Civil da Presidência da República do encaminhamento do expediente. E, de facto, parece-nos um pouco estranho que, por um lado, não haja qualquer procedimento para, não estamos a falar de uma entidade qualquer, mesmo na Assembleia da República, há um controle que é feito daquilo que são os pedidos formulados aos ministérios, precisamente para sabermos qual é o seguimento desses mesmos pedidos e as respostas, e sempre que os senhores ministros e o próprio governo aqui vem à Assembleia da República já foi alvo de várias intervenções, aquilo que possa ser a execução dos pedidos formulados quer pela Assembleia da República, imagino que também pela Presidência da República, que haja um acompanhamento se as entidades respondem ou não ao que o Presidente da República pergunta. E por isso faço-lhe a pergunta de outra forma. Da parte do Ministério não houve qualquer resposta ao gabinete do Primeiro-Ministro do seguimento dado a este caso, é que parece-nos de facto aqui muito estranho, e vai-me desculpar aqui de facto esta consideração, mas como é que é possível que um gabinete de um Primeiro-Ministro não acompanhe o seguimento do expediente? É que de facto, se existe esse tipo de desleixo com a Casa da Presidência, o que haverá com as demais entidades que efetivamente possam contactar? É que temos mesmo muita dificuldade em acreditar que não haja qualquer tipo de acompanhamento. Depois também gostaríamos de perceber se houve outros pedidos, se alguma vez houve algum pedido por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ao Gabinete do Primeiro-Ministro, e aqui não falo apenas deste caso, porque ao longo das audições ficou claro, em particular as audições da Casa Civil, que era habitual, infelizmente, lamentavelmente, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa fizesse pedidos à Casa Civil. E nessa medida pergunto se também houve algum contacto com o Gabinete do Primeiro-Ministro, nomeadamente outros pedidos deste remetente. E por fim, gostaríamos de perceber se da parte do Gabinete do Primeiro-Ministro houve um tratamento idêntico aos mais de 64 pedidos que temos conhecimento que foram remetidos pela Presidência da República ao Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro sobre o caso da bebé Matilde ou outros casos semelhantes, se o tratamento foi o mesmo, ou seja, se foi simplesmente reencaminhado, se não houve qualquer contacto, não houve qualquer encaminhamento e não houve qualquer tipo de percepção de qual a conclusão destes processos, porque, vai-me desculpar, de facto é muito estranho que não haja qualquer tipo de acompanhamento ou de feedback em relação à conclusão dos mesmos.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais do que uma pergunta, é uma declaração, para que fique muito claro, que recordar-se-ão todos os membros da Comissão que quando nós indicámos as pessoas que queríamos ouvir como depoentes nesta Comissão, não tínhamos tido acesso ainda sequer aos documentos. E, portanto, na dúvida, tínhamos dúvidas relativamente às situações, dúvidas que pudemos, consultando os documentos, aquilo que estava em causa. Por isso eu declarei, na minha primeira intervenção, que praticamente não precisava fazer perguntas ao Dr. Francisco André, porque era claro, pelos documentos e até pelas próprias perguntas que a deputada Inês Sousa Real tinha feito, que as questões estavam esclarecidas inicialmente. Tudo o resto que aconteceu desde aí não passou quase que de assédio para alguns e de uma forma insidiosa, de algum modo, também de tentar, à semelhança do que já aconteceu a 2 ou 3 depoimentos anteriores nesta Comissão, junto aos depoentes que, tendo necessidade de se apresentar nos termos da lei, obviamente estão obrigados a responder às perguntas que estão, mas não acrescentam rigorosamente nada àquilo que tem sido feito aqui na Comissão. Tal como já aconteceu, e que fique também claro, que isto chega ao ponto que nós prescindimos entre nós próprios da audição de uma das pessoas que estava alinhada para vir cá, porque todas as questões já tinham sido respondidas. E, portanto, quando dizemos que é inútil, nós inicialmente assumimos que perguntámos e continuaríamos a fazer isso nas mesmas circunstâncias. Porque houve alguém que, no princípio, teve pressa, que quis que fossem todas as pessoas convocadas sem que nós sequer tivéssemos conhecimento dos factos. E que fique claro este tipo de situação e este tipo de comportamentos, que não é isto que ajuda a promover a credibilidade e a dignidade das comissões parlamentares de inquéritos. Mais uma vez, Doutor, agradeço a sua presença pelos esclarecimentos objetivos que fez logo nas suas declarações iniciais.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Ruiz. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, aproveitar para fazer alguns comentários e uma ou duas questões que me parecem relevantes. Sr. Doutor, pelos vistos há aqui deputados nesta comissão de inquérito que estão a fazer o melhor trabalho que sabem que podem, mas que, atento àquilo que é a análise dos documentos, chegam a conclusões diferentes daquela que eu chego. E isso pode ser normal, mas de todo modo, dizer-se, eu acho que era importante falar claramente aos portugueses, temos interpretações diferentes, pelo menos dos documentos que temos acesso. E, portanto, queria dizer qual é que é a minha. Não chega à conclusão que, em momento algum, a correspondência do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro não chegou ao Ministério da Saúde. Não chega em qualquer... Felizmente, não são todos os deputados.